a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara vai realizar nesta quinta uma audiência pública para debater a importância do registro físico do voto, em cédula,
né?
Exatamente, para a segurança e a transparência do processo eleitoral e esclarecimentos também aí sobre a ação direta de inconstitucionalidade que foi impetrada no Supremo Tribunal Federal contra o voto impresso. Lembrando aí, no mês passado, o Supremo Tribunal Federal derrubou o voto impresso nas eleições de 2018 para a eventual conferência dos resultados do pleito, né? A maioria dos ministros do Supremo considerou que a ação da Procuradoria-Geral da República, que exatamente fazia, né, considerava aí que havia afronta ao sigilo do voto na questão aí do voto impresso. Bom, entre os convidados para essa audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara estão o presidente do TSE, o ministro Luiz Fux, também a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também o presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais, Marcos Camargo, que está aqui no estúdio com a gente e que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Marcos Camargo, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso estúdio, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico, como vai?
Bom dia, como vai? Prazer é todo meu.
Bom dia.
Pois é, Marcos, como é que você avalia essa posição do STF? Eu queria começar por isso aí, né? Alegando aí a possibilidade de quebra de sigilo se houver voto impresso nas eleições.
Bom, nós, obviamente, respeitamos a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas a nossa, inclusive, argumentação no processo que nós participamos como amicus curiae, no sentido de que da importância do registro impresso de voto como um mecanismo adicional de auditoria e, obviamente, que a gente trabalha focado apenas na discussão científica do processo, e nós entendemos que é possível você ter um sistema de registro impresso de voto a fim de dar essa segurança maior às eleições, a maior confiabilidade das eleições, sem haver a violação do voto. Nós entendemos que é possível fazer o processo sem haver essa violação de voto, que foi a violação do sigilo de voto, que foi o que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Uhum. Você acha que há uma desconfiança em relação a essa apuração eletrônica dos votos?
O que existe é que o processo eletrônico ele é um processo intrincado, é um processo complexo, né? E muitas vezes o próprio eleitor ele não entende como ocorre toda essa transmissão do processo eleitoral. Então, quando você tem um modelo de registro físico de forma a garantir a inviolabilidade do sigilo, o próprio eleitor ele vai ser o primeiro a fazer sua auditoria. Uhum. Ele consegue votar eletronicamente e, ao mesmo tempo, fazer a auditoria do voto dele ao ver o documento impresso. Isso, inegavelmente, dá uma segurança maior para o eleitor, que, como eu disse, tem uma dificuldade maior de entender como funciona um processo de urna. Então, isso traz não só mais segurança ao processo, na medida que você tem um mecanismo de auditoria não eletrônica, que aumenta a segurança do processo, mas também dá essa confiabilidade. O eleitor se sente mais confiável, né? Se sente mais seguro dentro do processo. Isso é importante para o processo eleitoral.
Agora, vocês falam do eleitor conferindo. A mini-reforma eleitoral que foi aprovada aqui na Câmara e que, na prática, acabou sendo derrubado esse artigo, né, pelo Supremo, quando ele proibiu, né, o voto impresso nas eleições de outubro, falava numa forma de voto impresso que não haveria contato do eleitor com o voto. Então, de um certo modo, isso também não atende às expectativas de vocês, né?
Na verdade, toda a premissa da defesa da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais é com base nas questões científicas. Existe um consenso científico de que qualquer equipamento computacional, eletrônico, como, por exemplo, a urna eletrônica, ela possui vulnerabilidades. Nenhum equipamento eletrônico é 100% seguro. Então, uma fraude sistêmica, ela pode também fraudar todos os modelos de auditoria digitais que existem. Hoje a urna ela sofre auditoria unicamente por processos digitais. Então o voto impresso ele seria um mecanismo analógico que daria mais segurança. A questão só é promover com que esse voto seja ou tenha o seu sigilo de forma inviolável. E o sistema de votação é possível de se fazer um sistema de votação em que o voto impresso não seja violável, que é por meio de, de uma urna específica em que o eleitor não tem o contato direto com esse voto. Então, nós entendemos que a urna eletrônica foi um avanço, ela é importante, mas o mecanismo do voto impresso, ele dá uma segurança a mais para um processo eleitoral, que é um processo importante.
Ele vê essa cédula por uma espécie de visor? Alguma
por
coisa
um
assim.
Visor. Ele vota eletronicamente, isso gera uma impressão, um registro impresso de um voto que ele vê através de um visor. Ou seja,
Ele não tem contato
com o voto, ele não leva o voto, ele apenas confirma esse voto meio desse visor e no que ele confirmar esse voto, isso cai automaticamente numa urna. Ele não entra em contato, não leva para casa, ele não tem qualquer tipo de contato manual com esse voto.
Agora, a Associação Nacional dos Peritos Criminais, eles já alertaram sobre falhas, né, que foram encontradas, né, inclusive testes públicos que foram realizados até pelo próprio TSE, encontraram falhas aí no processo. Como é que a associação vê essas falhas e o que poderia ser feito para que o eleitor fique mais seguro na hora de votar?
O TSL faz esses testes públicos, já foram 4 testes públicos até hoje, né? E nesses testes públicos, então, as equipes que são escolhidas ou se candidatam a fazer esses testes, eles fazem planos de ataque à urna. Uhum. Né? E como eu disse anteriormente, que qualquer equipamento possui vulnerabilidades, os testes mostraram que, de fato, muitos desses ataques, inclusive promovidos por colegas da Perícia Criminal Federal, lograram êxito. Né? Então, na medida que você tem esse êxito, o TSL procura corrigir essas falhas. Então, aquelas falhas que foram detectadas pelos testes públicos, em princípio, elas foram corrigidas pelo TSE. Mas o que fica demonstrado é só a possibilidade de se invadir o sistema. Uhum. Isso não quer dizer que nós não temos nenhum indicativo, nenhuma prova de que houve fraude ou de que haverá fraude, mas é apenas uma realidade. Eu acho que é importante a gente ter a humildade de reconhecer que o processo pode ter falhas, pode ter vulnerabilidades e por isso a gente não pode baixar a guarda, tem que manter a guarda elevada para poder evitar qualquer risco ao processo eleitoral.
Agora, Marcos, eu não sei se há quanto tempo você acompanha, né? Imagino que desde o início dessa questão de urna eletrônica, a última eleição com voto de cédula de papel no Brasil foi em 94, né? Depois nós tivemos a implantação do primeiro sistema de votação eletrônica em 96, nas eleições municipais. E a primeira urna eletrônica, eu me recordo muito bem disso, a primeira urna eletrônica utilizada, que foi só utilizada em 96, depois em 98 já foi esse modelo atual, a primeira tinha uma mini impressora dentro da própria máquina, era uma máquina que era um pouquinho maior do que essa que a gente tem hoje. E ela tinha, inclusive eu lembro que ela tinha um teclado maior, tinha um teclado grandão, é até difícil de localizar às vezes os botões ali, mas enfim, era uma urna bem diferente dessa atual. E ela tinha uma microimpressora lá dentro, quando você dava o confirma, ela fazia a impressão do voto. Quer dizer, não havia essa conferência que vocês estão citando, mas havia uma forma de voto impresso na primeira versão da urna eletrônica. Depois, a partir de 98, na segunda eleição, ela já foi substituída por esse modelo que tem hoje. Que, por sinal, é um modelo muito antigo. É um modelo que está em vigor aí desde 98 e não houve praticamente mudança nenhuma, com a exceção de algumas recursos de acessibilidade que foram colocados, mesmo assim, extremamente precários nesse sistema eleitoral que a gente usa hoje. Na sua avaliação, o que aconteceu? Por que que essa primeira versão não funcionou? E qual seria aí o modelo de urna adequado para a gente poder ter as duas coisas, né? A segurança, a rapidez que a gente tem com o voto digital e também a transparência necessária.
Como você bem colocou, o voto impresso ele já chegou a ser utilizado em épocas passadas, e o que houve é que na época se entendeu que o processo não foi adequado, que gerou uma série, digamos assim, de transtornos. Mas isso ocorreu não por conta do mérito do voto impresso, mas sim pela forma como ele foi aplicado. Uhum. Né? Então o eleitor ele votava eletronicamente, e ele precisava confirmar isso mediante a impressão do voto, só que ele não tinha uma tela de resumo.
Uhum.
Então ele votava em vários candidatos, né, numa eleição majoritária, como uma eleição presidencial também, você tem vários, deputado federal, senador, enfim.
Exato.
E ele tinha que votar em vários candidatos e depois ele tinha que, de cabeça, conferir esse voto impresso. E não havia, então, uma tela de resumo na urna eletrônica. Isso gerou uma certa confusão, porque muita gente na hora esquecia, mas será que foi esse mesmo que eu votei? E isso acabou gerando transtornos, filas maiores, mas a gente entende que isso não é culpa do voto impresso em si, sim da forma como ele foi colocado. O que se defenderia hoje é que, a partir da votação da urna eletrônica, se teria uma tela de resumo. Com essa tela de resumo na urna eletrônica, você poderia com facilidade conferir o registro impresso, como eu falei, sem nenhum contato manual, ou seja, garantindo a inviolabilidade do voto, o sigilo do voto. E aí, de forma rápida e sem maiores transtornos, o eleitor confirmar aquilo e finalizar o processo eleitoral.
Agora, o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator da ação, né, que questionava a impressão do voto, ele disse que a impressão em si não é inconstitucional, mas que esbarra em várias dificuldades operacionais, né, e que precisa de previsão orçamentária para isso. Como é que o senhor avalia esse posicionamento?
São questões que, obviamente, precisam ser discutidas. Obviamente que a implementação do registro impresso ela vai ter um custo, mas a gente entende que é um custo que também houve quando se implementou as urnas eletrônicas e que é uma questão de prioridades, né? A alocação de recursos para isso. E, enfim, então, de forma que soluções técnicas... Né, soluções científicas, digamos assim, para que a implementação ocorra sem maiores transtornos, elas existem, são possíveis, basta fazer a discussão adequada e se
tem
querer
aplicar.
Tem
4 anos para isso agora.
Houve um tempo para se aplicar e acabou que não foi efetivado, mas nada impede que em eleições futuras isso venha a ser aplicado, ainda mais que nós vamos ter aí 4 anos, ou pelo menos mais 2 anos aí para se fazer os testes necessários, se for necessário.
Inclusive, o próprio Supremo ainda vai ter que julgar a questão de maneira definitiva.
No mérito,
sim, exatamente.
A data ainda não está prevista, mas... Qual é a expectativa da associação em relação a esse julgamento?
Olha, como nós somos amicus curiae na ação, nós vamos continuar fazendo as nossas argumentações, que eu repito, são sempre argumentações científicas, não há ideologia partidária, não há nenhum tipo de posicionamento político do ponto de vista da associação. Nós vamos continuar fazendo a defesa na linha científica durante todo o processo. Então, a gente, como amicus curiae, tem a possibilidade de fazer audiências com os ministros e vamos continuar trabalhando no sentido de passar a visão científica de que o registro impresso é um avanço no processo eleitoral como complementação à urna eletrônica. Não é algo que vai substituir a urna eletrônica, é simplesmente algo que complementaria para, como eu disse no início, dar mais segurança e mais confiabilidade ao processo.
Agora, Marcos, nós temos uma questão aí que eu acho que é importante. A urna eletrônica ela funciona com o sistema de cartões de memória, que fazem, né, um registro ali do voto, e que são, óbvio, são elementos muito passíveis de problema. Né? Cartão de memória é um negócio extremamente frágil, a gente sabe disso, assim como eram os antigos disquetes, assim como são os pendrives, talvez um pouco menos, mas são suscetíveis a erros e a problemas. Teve um caso muito curioso em São Paulo, que uma sessão que acabou usando cédula de papel para votação em urnas convencionais, em que aconteceu exatamente isso. Porque quando o defeito é da urna eletrônica, você tira o cartão, põe na urna uma urna que está funcionando, ela lê os dados que já estão ali para poder depois gerar o boletim no fim da votação, e a partir dali ela continua e você pode continuar votando normalmente. O que acontece é o seguinte, aqui houve uma sessão em São Paulo que houve um problema na urna eletrônica, aliás, no cartão de memória, não na urna. E aí retirou-se o cartão, só que aí não adianta, você não pode colocar o cartão danificado em uma outra urna que não vai resolver o problema. E aí tiveram que sequenciar a votação daquela sessão em papel, e aí não se sabia a entrevista do presidente do TRE de São Paulo, na época, eu lembro que ele falou assim, olha, e aí como é que faz com os votos que já foram dados? Nós vamos fazer o possível para recuperar, mas não tem garantia nenhuma. Ou seja, até o meio-dia, uma hora da tarde, quando deu problema, todo mundo que votou naquela sessão poderia não ter o seu voto registrado, porque o cartão foi para o espaço. E aí eu te pergunto o seguinte, uma das questões que poderia se colocar, não só além do voto impresso, em aumentar a segurança da urna eletrônica, de usar, por exemplo, dois periféricos ao invés de um, de você colocar dois cartões, ou um cartão e um pendrive, enfim, para ter mais um registro, mais de um registro em caso de problema com um periférico desses ou com um disco móvel, né, que são elementos muito sujeitos a defeito, discos móveis em geral, né, podem apresentar problema. Uma vez que você bateu com a ranhura do cartão de memória em algum lugar, você pode danificar ele, é uma coisa muito fácil. Então, como é que você tem trabalhado essa questão tecnológica aí para evitar esse tipo de falha?
Até os próprios testes públicos e o próprio sistema de desenvolvimento que o TSE utiliza é tentando justamente minimizar essas questões eletrônicas, né? Obviamente que qualquer sistema eletrônico vai estar sujeito a esse tipo de falhas, né? Um problema de leitura de cartão, um problema de execução do software, né? Então são feitos uma série de testes de certificações na fase pré-eleitoral para evitar ao máximo isso. Dizer que é 100% evitável, de que isso nunca vai ocorrer, ou que nós vamos ter, ou que haverá soluções para todos os tipos de problemas de operacionabilidade, digamos assim, da urna eletrônica, talvez seja um pouco otimista demais. Mas é justamente aí que também, você tendo o registro impresso, você minimiza até esse tipo de falha, porque se houver um problema de execução do software, você, por exemplo, teria o registro já daquilo que já foi...
Aí é só pegar votado. O registro e fazer a contagem.
Você teria o registro e você não perderia votos, por exemplo, você teria ali o registro para fazer essa auditoria.
Então, bacana. Quinta-feira tem essa audiência pública para debater a importância do voto impresso. E aí eu queria saber da sua expectativa em relação a essa audiência que tem... convidados importantes, né, Edson?
Ministro do TSE, procuradora-geral da República,
vocês aí, da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais.
Nós estamos com bastante expectativa bastante boa. Eu acho que o mais importante é a gente manter essa discussão, né, embora o Supremo já tenha dado a sua posição em relação, digamos assim, preliminarmente, né, em relação à questão do voto impresso.
Tá definido totalmente.
Mas acho que a discussão é importante. Todo o trabalho que tem sido feito por parte da associação é no sentido de colaborar com o processo eleitoral, de que a gente tenha um processo eleitoral extremamente seguro, confiável, né? A gente sabe que o mundo atual, e nós nos enquadramos nisso, ele é um mundo digital, ninguém aqui está fazendo críticas ao sistema digital informatizado, né? A gente tem uma vida que hoje foi muito facilitada por essas questões, mas obviamente com um processo eleitoral que tem a ganhar e ganhou com esse processo eletrônico, mas a gente entende que o processo eleitoral é um processo extremamente sério, um processo extremamente importante para o sistema democrático de um país, e não dá para ser comparado com a emissão de passagens aéreas em sites eletrônicos, enfim. Então é importante manter essa discussão e, sobretudo, né, ter a humildade de reconhecer que existe a possibilidade de falhas. Isso não é
nada infalível, né?
Nada é infalível, isso não desmerece a urna eletrônica. Não, então acho que vai ser importante, acho que é uma discussão que da nossa parte a gente vai procurar trabalhar sempre de forma técnica e científica. Acho que vai ser uma oportunidade de esclarecimento para muitas pessoas que têm às vezes uma informação equivocada do voto impresso, que acho que, como a gente falou no início, que a pessoa vai levar o voto para casa.
Mas não seria mal não, prega lá, né? Para não esquecer em quem votou.
Então assim, não haveria
na parede
da quebra do sigilo do voto, né?
Não, com certeza, com certeza. Marcos Camargo, que é presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, que vai participar da audiência pública na próxima quinta-feira, debatendo aí na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara a questão do voto impresso, a importância dessa forma de auditoria, uma segunda forma de auditoria de conferência dos votos dos eleitores. Marcos, muito obrigado por participar conosco aqui do painel eletrônico nessa manhã de terça-feira. Excelente dia para vocês, excelente trabalho aí junto à comissão, e vamos continuar acompanhando esse debate, tanto, né, no âmbito do judiciário, quanto aqui na Câmara, as audiências que vão ser realizadas e todo o debate que vai ser continuar sendo feito certamente em torno do voto impresso, porque muitos parlamentares são favoráveis, então certamente esse assunto vai continuar dominando e vai continuar entrando na pauta do Congresso Nacional. Obrigado por participar com a gente, um grande abraço, Marcos.
Obrigado, eu que agradeço, estamos sempre à disposição.
Ok.